Filipe Santos Almeida, médico do Hospital de São João, diretor de serviço de humanização do Centro Hospitalar, consultor da Academia Pontifícia para a Vida, é o convidado desta semana da Renascença e da Agência Eclésia. Comigo, Henrique Cunha, está, como é habitual, Otávio Carmo da Eclésia. Soutor, muito obrigado, muito bom dia. Otávio, bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Muito bom dia, doutor Filipe, muito obrigado também nós pela disponibilidade. Nós vamos começar pela questão da eutanásia. Que sinal é dado pelo Parlamento com este processo legislativo, num momento em que a sociedade multiplica, ou pelo menos deveria multiplicar, esforços para salvar vidas?
Esta discussão, neste tempo e nesta hora, no Parlamento, é talvez um pouco paradoxal. Quando, na verdade, estamos empenhados numa tragédia das dimensões que temos em tempos de pandemia, em que queremos salvar vidas, surge a votação neste tempo crítico que vivemos. E é paradoxal, por esta razão, de uma cronologia enfim, que se torna aqui coincidente, mas eu penso que a nossa preocupação tem que ser distante desta coincidência cronológica. De facto, o que está aqui em causa é a compreensão que se faz da dignidade da vida humana, da dignidade do viver humano, agudizada certamente neste tempo de pandemia que vivemos, mas ela é anterior à pandemia, ela existe durante a pandemia e ela continuará depois da pandemia. E, portanto, o que está aqui em causa verdadeiramente, e retomando aquilo que tem sido a justificação que vamos ouvindo nos mídias, de que a reflexão já vem de algum tempo e, portanto, esta circunstância da pandemia que vivemos não tem necessariamente que alterar, e a verdade está exatamente aí. Porque esta reflexão que deve acontecer antes, durante e depois da pandemia é, de alguma maneira, distante destas condições concretas e particulares da pandemia, porque ela é inerente ao ser humano no seu viver de sempre. E esta que é a questão que tem que ser colocada, que é como é que hoje o Parlamento, que nos deve representar do ponto de vista político e daquilo que é o compromisso social perante a dimensão do viver humano, a dimensão da vida humana, como é que ela é pensada nos seus alicerces, nos seus fundamentos e na sua projeção para o nosso cotidiano. E, portanto, a questão é anterior à pandemia, porque vai ser durante a pandemia e também após a pandemia. E a nossa preocupação deve ir exatamente a esta reflexão inicial, estruturante, que é qual é o valor da vida humana e qual é o respeito que se deve ter, que limites se podem ou não colocar a este respeito pela dignidade da vida humana.
Há cerca de um ano, defendeu numa entrevista à Renascença que o Parlamento não tinha legitimidade para legislar sem ouvir a população. Considera que este pode ser mais um motivo para o Presidente da República vetar o diploma ou, como sugerem os juristas, enviá-lo para o Tribunal Constitucional?
Eu penso que sim. Penso que ouvir a população na sua maior dimensão pode eventualmente ajudar aqui a refletir de alguma maneira e de uma forma mais particular aquilo que deve ser feito perante esta situação. E isso porque o pulsar que nas consciências, enfim, nas pessoas, tem acerca desta questão, que tem muitas vezes nas suas próprias vidas familiares a experiência deste viver de final de vida, pode ajudar à reflexão que deve ser feita. A reflexão política, enclausurada num ambiente parlamentar, pode não traduzir efetivamente aquilo que é o querer da população na sua maioria. Se bem que continuo a pensar que, sendo mais uma ferramenta que pode ajudar aqui a dirimir e a pensar as questões tão duras, tão complexas que têm a ver com o final de vida, apesar de tudo, isto não deve ficar sujeito a um escrutínio de maioria ou de minoria. Há reflexões que têm a ver com a estrutura vertebral de uma sociedade que têm que ser pensadas exatamente nesta dimensão daquilo que é o sustentáculo da dignidade de uma sociedade. Passa por aqui também por estas questões que depois se particularizam em cada um, mas que têm sempre uma inserção naquilo que é uma dignidade absoluta de uma sociedade humana.
Como é que um consultor do Academia Pontifícia para a Vida explica a Academia, explica ao Papa, se for caso disso, que um país com cuidados paliativos tão deficitários esteja a legislar sobre a possibilidade de se pedir a morte?
Continuamos de novo na linha do paradoxo que vamos tendo. Mas deixe-me retomar esta questão. Os cuidados paliativos têm naturalmente um ponto muito certo de serem refletidos, estruturados, pedidos, desenvolvidos e implementados. Certamente com uma sociedade que percebeu a importância dos cuidados paliativos, não como uma mera disciplina acrescentada da medicina, mas como uma dimensão estruturante daquilo que é o cuidar na sua essência mais radical do ser humano em sofrimento agudo, atroz, final, deve ser colocado exatamente nesta linha de como é que nós devemos ajudar as pessoas a viver este tempo de finalidade. Não como a resposta direta à questão da eutanásia, mas como aquilo que pode, colocado em tempos, digamos, a montante da situação, pode ajudar a encontrar respostas, não a definir aquilo que é a dignidade do viver humano, como dizia há bocadinho, mas não encontrar respostas para. E aí sim, aí era necessário fazer o desenvolvimento desta especialidade para poder ajudar a perceber o tipo de respostas que deve ser encontrado para o sofrimento atroz, difícil, marcante, de tantas vidas no seu tempo de finalidade. E, portanto, em termos da resposta, sim, em termos da concepção e da decisão sobre aquilo que é legítimo ou não fazer perante pedidos de morrer de forma ativa, deve-se ter aqui alguma dissociação entre a forma de refletir, olhar e agir.
O pensamento ético da Igreja Católica rejeita que um doente tenha de viver uma situação de sofrimento, sem controlo, e defende o acompanhamento digno da pessoa. Mas, Soutor, nem sempre essa é a percepção por parte da sociedade quando se debatem estes temas, pois não?
Não, repare, estamos a falar de alguma matéria, na verdade, muito, muito complexa. Nós vivemos um tempo em que viver o sofrimento é quase uma enormidade do ponto de vista daquilo que é o que se propõe hoje ao viver perante o tempo e perante o mundo de forma feliz, sem amarguras, sem apertos, sem constrições, e tudo quanto pode violentar este paradigma de felicidade absoluta, emerge cada vez mais possante, mais poderoso, e que deve ser contraditado a todo custo. A todo custo, podendo o preço ser tão elevado quanto este pedir a própria morte. A perspectiva que temos hoje de uma sociedade hedonista, que se quer, de facto, colocar apenas na perspectiva do bem-estar, da felicidade, da ausência de dor e de sofrimento, que é irreal, que é absolutamente irreal, deve ser repensado exatamente na sua própria formulação, naquilo que é, por exemplo, a educação dos nossos jovens hoje, para entenderem o que vai ser o seu viver nos tempos que terão de adulto. E quando nós estamos a preparar hoje, por exemplo, e acho que esta questão tem que ser colocada aqui também, quando estamos a preparar os jovens nesta linha de uma dependência enorme de uma tecnologia que tudo faz para se desenvolver, para que nós possamos ser felizes, não sendo capazes de encontrar formas de entender, acolher, justificar e responder ao sofrimento que, sendo de sempre, vai continuar a existir, enquanto não percebermos que temos que encontrar respostas humanas para esta questão que é humana, isto vai se tornar naturalmente difícil. E as respostas mais fáceis são, de facto, esconder esta situação, anulando-as. Este é, de facto, o grande problema da eutanásia. É tentar dar resposta a situações graves, escondendo-as, anulando-as de forma definitiva. É o mais fácil, mas certamente o mais agressivo e o mais horrendo que se pode imaginar para a nossa consciência de humanos.
A respeito destas questões, aliás, em 2020, a Congregação para a Doutrina da Fé, da Santa Sé, publicou a Carta Samaritanos Bonus, o Bom Samaritano, sim, onde realçou o valor permanente da dignidade humana, sim, e lamentando que muitos doentes sejam considerados um peso para a sociedade. E esta questão parece-me importante. Há este risco de pressão social?
Sim, esta questão é fundamental. A sensação que temos muitas vezes é que o avançar da idade, o envelhecimento e as questões que naturalmente decorrem deste envelhecimento, como que reduzem a dignidade e o valor da vida quando a sua capacidade de intervenção e de expressão e de experiência daquilo que é a felicidade e o bem-estar se diminuem também. Uma diminuição não acarreta a outra diminuição. O envelhecimento, a aproximação da debilidade física e corporal, não diminui nada o valor, pelo contrário, acrescenta ao valor da vida algo que vai, por exemplo, atrás daquilo que é a necessidade de respeitarmos e atendermos a vulnerabilidade que naturalmente caracteriza este viver no final da vida. E isto é, naturalmente, muito mais exigente para as instituições, muito mais exigente para o agir individual de cada profissional, e num tempo em que, com poucos recursos, com tantas solicitações a outro nível, aquilo que é mais exigente neste patamar de uma assistência de proximidade, de um cuidado absoluto, de um exercício da compaixão, que é muito mais demorado, muito mais exigente do que na administração simples, de um comprimido ou de uma injeção, esta resposta é uma resposta aparentemente mais eficaz, e é efetivamente mais eficaz, mas menos adequada. Porque não exige à sociedade e uma estrutura assistencial que deve ser implementada, como, por exemplo, é a proposta dos cuidados paliativos, no sentido de, ainda que mais exigente, responder àquilo que é, de facto, a grande motivação dos pedidos de eutanásia. Nós olhamos muitas vezes para um pedido de eutanásia como algo de fechado em si mesmo e nesta palavra de quero morrer. De facto, os pedidos de eutanásia são não o resultado de uma sedução pela morte, mas fundamentalmente por uma incapacidade de aguentar a amargura de um viver dorido e sofrido. E a resposta está em sabermos como é que devemos responder efetivamente a esta amargura da vida e de um sofrimento, da dor e do sofrimento, cujas respostas, do ponto de vista social, do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, do ponto de vista de uma cultura de aproximação ao ser vulnerável, têm que ser muito mais desenvolvidas e robustas.
Desculpe, mas aí é uma questão que levantou e que me remete outra vez para o texto que falava do Vaticano, sobretudo por causa das respostas médicas, onde a Santa Sé alerta para a perda, a possibilidade da perda de relação de confiança entre médico e paciente com a legalização da eutanásia, por exemplo.
Sim, repare, quando nós endeusamos a autonomia, justificando aí a legitimidade destes pedidos de eutanásia, alocando a cada um a possibilidade de poder, por si, para si, independentemente de quaisquer outros fatores, decidir em função do seu querer e da sua vontade, autonomizando de forma absoluta e errada do ponto de vista daquilo que é a concepção da vida e da dignidade humana, uma autonomia à qual todos nos devemos vexar, e que é, repare, a própria lei condiciona esta noção de autonomia, quando procura reconhecer em cada pessoa um exercício sem limites e sem restrições da sua autonomia, e ela mesma, a própria lei, impõe a este indivíduo, a quem quer reconhecer a sua autonomia sem limites, uma limitação fundamental, que é quem vai decidir, enfim, é o médico.
O médico que não o quer fazer, aliás, o parecer da Ordem dos Médicos enviado à Assembleia da República dá um parecer negativo aos diferentes projetos que foram apreciados no Parlamento.
Sim, a deontologia médica é muito clara. A própria reafirmação da Associação Médica Mundial, enfim, bem recente, sobre esta incoerência entre aquilo que é o agir médico, o seu munus, a sua missão de ajudar as pessoas no seu nascer, no seu viver e no seu morrer, está a encontrar respostas médicas para o morrer que contrariam aquilo que é hoje o desígnio da atividade médica.
O Vaticano defende a objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde e das instituições sanitárias católicas perante leis que permitam a eutanásia ou o suicídio assistido. Prevê que isso venha a acontecer em Portugal?
Prevejo que sim, até porque é uma resposta diplomática, politicamente correta, para uma questão que seria crucial não ser respeitada. E, portanto, pintar com cores mais suaves esta questão dramática da eutanásia, pedindo aos médicos que sejam os agentes, porque é aos médicos que está cometida a responsabilidade de matar.
Sim.
Não lhe é pedida uma responsabilidade acrescida no sentido de fazer aquilo que é necessário fazer perante estas situações de grande sofrimento. É-vos dito que é a vocês que vai estar cometida esta responsabilidade de matar. Sem naturalmente ter assegurado que isto vai ser possível numa sociedade médica, que poderia, no limite, não aceitar. Mas, ainda assim, a questão é anterior, exatamente reconhecer a consciência médica não só naquilo que deve ser projetado na sua responsabilidade deontológica, mas também naquilo que decorre da sua própria consciência individual. Isto é o mínimo dos mínimos e estou convencido que isto vai ser colocado na lei, até para dar uma feição mais, aparentemente mais justa, não é? Mas escondendo outra questão de base mais profunda.
Nós, olhando para as leis, os poucos países que já legislaram sobre a eutanásia começaram por fazer sempre de uma forma muito restrita e já temos anos suficientes para ver que foram ao longo do tempo alargando exceções.
Sim,
não é... questão é se o diploma agora aprovado em Portugal vai entrar nesta chamada rampa deslizante.
Rampa deslizante. Bom, essa é a história que tem acontecido nos países que legislaram favoravelmente a eutanásia. E Portugal, que quis seguir o percurso quatro países que já legislaram, na sua fundamentação, vai naturalmente, por um quase copy-paste, seguir as pegadas que aconteceram nesses países e vai enveredar exatamente porque, repare, quando nós retiramos um balizamento estruturante daquilo que é a defesa da integridade e da dignidade da vida humana, a partir do primeiro descondicionamento, tornam-se fáceis as justificações para um alargamento destas exceções. E isto redundará certamente, como tem acontecido nos outros países, num acrescento de portas que se abrem para conseguirmos justificar estes pedidos de eutanásia.
Portanto, nessa perspectiva, prevê que, como aconteceu noutros países, o debate sobre a legalização seja alargado aos menores de idade?
Bom, é o que temos aí em alguns países, e certamente não vejo porque é que em Portugal não irá também nesse sentido. Quando nós abrimos a primeira das portas para a legitimação de eutanásia, há outras portas tidas, e repare, para os menores, as portas parecem às vezes ter também uma dimensão menor, como se menor dignidade tivesse. E, portanto, é mais fácil abrir portas mais pequenas do que as portas maiores. Portanto, por uma natural evolução destas questões e até pelo paralelo que se tem feito em outras áreas, para os menores vai ser, estou convencido, ainda mais fácil abrir esta porta, até porque se procura responsabilizar os adultos perante os menores, sempre no intuito daquilo que é a perspectiva que os adultos têm sobre os menores, mas da sua própria perspectiva, não se lhes responsabilizando esta noção de perceber que a decisão sobre os menores tem que visar o bem dos menores e não o bem dos próprios. E quando este sofrimento é às vezes muito difícil para nós suportarmos, quando ele é objetivado nos menores, parece ainda mais difícil de suportar. Curiosamente, e eu tenho dito isto, eu durante mais de 20 anos trabalhei em cuidados intensivos e registo hoje, quando faço uma revisão deste trabalho longo que fiz, registo hoje que perante tantas e tantas situações que tive nas mãos, de doenças incuráveis, intermináveis, muito próximas de morrer e que terminaram efetivamente na morte das crianças, nunca vi nenhum pai pedir a morte dos seus filhos.
Dr. Filipe Santos Almeida, nós estamos a chegar ao final da nossa conversa. Olhando agora para a experiência mais próxima do seu trabalho, em particular neste último ano, marcado pela pandemia, como é que foi a experiência num hospital que está na linha da frente da luta contra a Covid-19?
Depois de uma primeira onda, onde fomos todos enfim, sacudidos com esta dimensão tremenda de uma pandemia, a resposta foi, para crises agudas, responder de forma aguda. Respondemos de forma eficaz à pandemia em si mesmo. À margem da pandemia ficaram, e hoje percebe-se de forma compreensiva, algumas questões abandonadas.
Dos
não-Covid. Mas isso percebeu-se ao fim de muito pouco tempo. Claro que temos que compreender que numa situação em que fomos todos desprevenidamente apanhados por esta pandemia, que alguns erros iriam ser cometidos. E foram. O importante é que o hospital foi capaz de compreender alguns de seus erros e, na medida do possível, preparou-se para, numa segunda onda, numa terceira onda, fosse capaz de acautelar minimamente todos os outros que, para além desta, ao lado desta pandemia, continuavam a existir, a viver e a necessitar da assistência. E, de facto, nós conseguimos, nesta segunda onda, brutal, como sabemos, do ponto de vista do impacto dos números e da força do sofrimento e da gravidade, nós conseguimos manter uma atividade para os doentes não Covid, sendo capaz de respeitar a emergência também das suas necessidades. Este esforço é, de facto, absolutamente notável. Estou muito à vontade para o enunciar desta maneira, porque não estou a trabalhar neste momento na linha da frente, mas é um hospital que se abre a esta dimensão global da sua responsabilidade por tantos outros doentes não Covid e que acolhe as propostas que vão sendo feitas no sentido de manter esta visão de responsabilidade por todos, que não pode naturalmente declinar nesta fase.
Dr. Filipe Santos Almeida, muito obrigado, muito bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia.
Nós vamos voltar para a semana com um outro convidado.